Estamos aqui praticamente no meio da manhã, começando as nossas transmissões, porque eu estava esperando que o juiz Sérgio Moro se movimentasse, mas parece que hoje não tem Lava Jato. Também a operação do final da semana, aí, a operação de prisão do Bernardo, marido da Gleisi, foi fulminante, né, para derrotar e enterrar de vez com o PT. Bom, uma coisa que me chamou muita atenção, eu fiquei muito em dúvida se eu deveria reproduzir esse post que eu vi aí no meu Facebook, mas eu acho que está na hora da gente avançar sempre um passo e revelar algumas coisas que algumas pessoas ainda não sabem, embora eu acho que toda a nação brasileira saiba da posição, das preferências do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. E aí justifica esse título aí, Lula Cachaceiro, quer dizer, não sou eu que estou dizendo, né? São as pessoas daí do povo que dizem isso, né? E os posts lá no Facebook, etc. Mas quando diziam isso, eu ficava um pouco preocupado, falava, mas que exagero, né? Que falta de respeito, né? Não é bem assim e tal, porque eu não queria acreditar que as pessoas, que o Lula fosse realmente um amante da bebida. Mas amante da bebida tem seus níveis, né? O amante da bebida é aquele cara que aprecia tomar um golinho e tal, vou ter que falar sobre isso. Mas quando chega ao nível do que eu vou mostrar para os senhores, aí você se põe a pensar e fala assim, não, acho que a sociedade brasileira tem que saber o que está acontecendo, tem que saber o que anda nas mídias sociais. O Brasil precisa saber disso.
Chupa que a cana é doce, meu filho.
Bom, então assim, primeiro, algumas certezas. Indiscutivelmente, trata-se do seu Luiz Inácio Lula da Silva. Ora, João Batista, não, mas é bom a gente categorizar. Segundo, que ele gosta da tal da cachaça. Terceiro, que ele é petulante. Como é que ele grava uma coisa dessa? Porque bobo ele menos tudo, né? Lula menos tudo, ele não é bobo. Aí a gente fica se pensando assim, meu Deus do céu. O Jânio Quadros também era um amante da bebida. Os analistas, os cronistas da época gostavam de dizer o Jânio Quadros é um cachaceiro e tal. E o Carlos Lacerda, os críticos, todos diziam a mesma coisa, mas ele nunca assumia. Uma vez perguntaram ao Jânio Quadros, né? O senhor bebe? O senhor gosta de beber? Ele falou assim, não, bebo porque não é sólido, né? Fosse sólido eu comeloia, ou seja, a cana, né? Isso é o Jânio. Sem nenhuma graça, viu? Não tem graça nenhuma. Agora, o que tem sim é a gente ficar preocupado em ver que uma pessoa que movimentou o país, que botou a nação de joelhos, que colocou o Brasil refém das suas ideias estapafúrdias, envelhecidas, anacrônicas, erradas, que afundou o Brasil, as provas estão aí, porque são 11 milhões de desempregados, segundo o IBGE, 11 milhões de famílias que estão nessa segunda-feira sem saber o que fazer, ser conduzido por uma pessoa desse nível, desse naipe, que gosta de beber e ainda de provocar. Agora, vou fazer um contraponto que está no meu título. Na sexta-feira, à noite, lá em Curitiba, aquele conjunto de rock, o Capital Inicial, que tem nas suas preferências musicais críticas à sociedade, críticas políticas, o Capital Inicial foi se apresentar em Curitiba e lá o Dinho ficou sabendo que o juiz Sérgio Moro estava na plateia. Que o grande novidade, Sérgio Moro gosta de rock. E aí ele foi identificado e o Dinho, que normalmente ele diz assim, olha, esse show eu vou dedicar a um corrupto. Todo show é assim. Hoje você não, hoje eu não vou dedicar a nenhum corrupto. Hoje eu vou dedicar a quem persegue os corruptos, que é o juiz Sérgio Moro, que está presente na plateia. Foi um banzé. Foi uau! Comparação até meia, né? Agora, primeira coisa, eu não gostei de ver o Sérgio Moro se levantar e cumprimentar. Por que eu não gostei? Eu acho que a população tem o direito de manifestar o seu desejo, inclusive de segundo as pesquisas que correm por aí. Quando é citado, assim, pede para o entrevistado citar um nome que ele gostaria de ver presidente, como presidente, dá o Sérgio Moro na cabeça estourado. Falando nisso, o Ibope está nas ruas, vai até amanhã, terça-feira, fazendo uma pesquisa sobre como é que está a nossa vida nacional, como é que está o presidente interino, Michel Temer, etc. E parece que vai dar o Sérgio Moro lá em cima de novo, etc. Com o Bolsonaro em queda, essa estrela cadente aí da direita mais dura, etc. Mas eu vou dizer para vocês porque eu não gostei de ver o Sérgio Moro assim se cumprimentando. Eu acho que ele devia ficar quietinho na dele. Ele é um juiz. Ele não é um popstar. Claro que as pessoas estavam homenageando pelo seu trabalho, pela sua persistência, por tudo. Eu tomei 4 palmas. Mas as pessoas estavam esperam dele também posições cada vez mais firmes, que não nos iluda. Mas eu acho que o juiz Sérgio Moro, acho que, para mim, na minha opinião, não nasceu para ser presidente. Eu acho que Não é assim que ele tem que ser. Eu acho que ele não tem que se envolver com política. E lembrando a todos que nós não podemos viver sem a política. A política é o jeito de amalgamar a sociedade, de não ter só um lado, né, de evitar conflitos. Isso é a política, né? Eu acho que o Sérgio Moro tem que continuar na dele, como juiz imparcial, acima dessas questões, e sempre batendo na sua tecla, que é a verdadeira tecla, que a lei é para todos. A lei é para todos. Se ele fizer só esse papel, ele está na história do Brasil para sempre. Espero que essa mosca azul dos aplausos, do encantamento, não modifique, não tire o senhor Sérgio Moro da sua reta, da sua rota. E para encerrar esse comentário, estou aqui com o meu presente de final de ano para deixar, para que o senhor Luiz Inácio da Silva dê uma salivada. É uma propaganda? Não, não é uma propaganda. É só para mostrar que a cachaça hoje no Brasil é um produto de exportação, é um produto do agronegócio. E ela, isso aqui eu recebi como meu presente da minha família, do meu filho Fred e da Michele, minha nora. E são cachaças especiais de três lugares do país, etc. Não, só estou mostrando aí para o Lula salivar, né? E estou mostrando também que é assim que tem que ser vendidas as coisas, com uma embalagem fantástica, né? Mais vale a embalagem do que tudo. E a minha conclusão é assim, né? Parece que esses presentes são dados para quem não é chegado à bebida. Eu gosto de tomar minha cachaçinha, mas em ocasiões especiais. Eu não sou alcoólatra, também não sou um profundo conhecedor de bebidas, né? Minha bebida principal é o café. E cachaçinha aos finais de semana, por isso que me deram e tal. Estava tomando, aí vi esse vídeo lembrando do Lula, dizendo assim, puxa vida, né? Quem teve pessoas com esse problema na família sabe o que é. Um alcoólatra, ele é essencialmente uma pessoa com problemas psíquicos, né? Psicológicos. E a bebida é apenas um refúgio, certo? Tudo isso todo mundo sabe. Agora, poucas pessoas se dão conta que um alcoólatra, ele deixa sua família ao redor adicta. Ou seja, todos têm que aderir àquela desgraça, que é o vício. Então, tudo bem, né? Tem tratamentos, não estou tratando do cidadão Luiz Inácio, estou tratando do cidadão líder político. E aí a gente percebe que como é que estaria Lula hoje, como é que está o comportamento desse cidadão ao ver que seus principais amigos estão lá no hotel do Sérgio Moro, ou seja, lá na cadeia, lá da Polícia Federal, lá de Curitiba, naquele frio danado. Tem hoje aqui na Folha de São Paulo uma materinha sobre o comportamento do Marcelo Odebrecht, como é que é a vida dele dentro daquela cela. Gente, ele fica 22 horas dentro de uma celazinha. Hoje ele está sozinho, já teve companhia de traficantes dentro da cela dele. Agora colocar ele sozinho, porque também ele praticamente não pode sair sozinho da cela, porque senão pode ter uma rebelião na cadeia, ele pode ser feito refém valioso e tal. Então, de certa forma, ele é meio protegido, mas por causa dessa proteção, ele vive sozinho. Consta, segundo a reportagem da Folha, que o doleiro lá, o Youssef, que tem uma televisão, aumenta o som do Jornal Nacional para ele ouvir, não ver, só ouvir, ter alguma notícia. O resto do tempo ele acorda antes das 6, faz exercício, come barrinha de cereal e vai estudar lá a sua defesa. Ele só se ocupa disso. E mesmo nas 2 horas que ele tem direito de tomar banho de sol, ele prefere gastar esse tempo falando com seus advogados. Quer dizer, ô, vida desgraçada, hein? E o Valério? O Valério está lá em Belo Horizonte. Segundo consta, já foi vilipendiado, já foi vítima de estupro, que a sua família também está sendo ameaçada. Que vidinha. Mas tudo bem, esses dois personagens não são diretamente do círculo de amizade de Luiz Inácio Lula da Silva. Mas e o Zé Dirceu, hein? E o Vacari, hein? E o Paulo Bernardo, hein? São todos amigos ali, ó, umbilical. Será que o cidadão Luiz Inácio Lula da Silva consegue viver pensando nisso? Ou de outra forma, pensando que todas as manhãs pode ser ele ser preso, aí é fazer sacanagem com o Luiz Inácio, né?